prende-se com o âmbito dos direitos, liberdades e garantias que devem ser objeto de um meio processual específico de apoio. A Constituição, desde a sua introdução, circunscreve-os aos direitos, liberdades e garantias pessoais e, em consequência disso, também, enfim, há quem entenda que a legislação ordinária que o concretizou até vai mais longe que o texto constitucional, porque a intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantias não conhece esta restrição. E até se pode alegar que, em rigor, ao tê-lo feito, o CPTA, quando prevê um meio processual para todos os direitos, liberdades e garantias, uma intimação para a proteção de todos os direitos, liberdades e garantias, na prática, até, se formos generosos e entendermos que ali temos uma aplicação do artigo 16, número 1, temos um direito fundamental reconhecido em legislação ordinária. Portanto, a supressão da expressão pessoais da referência aos direitos, liberdades e garantias é também matéria que representa uma melhoria significativa da norma e que está, aliás, alinhada com o meio processual que a legislação ordinária identificou para esta tutela, uma vez que o CPTA, como digo, já é sobre a tutela de direitos, liberdades e garantias, todos eles que o regime está construído. A formulação do PAN, penso que procurará eventualmente ir no mesmo sentido, mas depois mistura direitos de natureza análogo e a referência a direitos difusos, que verdadeiramente não têm diretamente a ver com esta temática específica do alargamento de quais os direitos, liberdades e garantias que devem ser objeto desta tutela. Prende-se, sim, com o terceiro tema. E o terceiro tema é a da eventual transferência para esta sede da previsão dos meios de ação popular. Ao contrário do que acontece atualmente e da sua previsão no artigo 52, a sua relocalização sistemática para esta sede, eventualmente consagra-o com a dimensão e a escala que tem mais ampla do que aquela que encontra no artigo 52, número 3. Aliás, muita doutrina tem sublinhado que seria um local mais adequado para a sua arrumação. É mais uma transferência de sistematização do texto constitucional. Obviamente verificaremos se depois se enquadra na arquitetura das alterações a introduzir, mas que também não é merecedora de objeção ou de reserva por parte do grupo parlamentar do PS. O que seria depois relevante verificar era se optarmos por este caminho, que o artigo 52 é revisto em conformidade, o que não sucede na proposta do PAN e, portanto, pareceria manter-se em vigor, ou melhor, manter-se nos dois locais. A questão mais importante, apesar de tudo, não sendo estas de sumo menos relevo, é a do recurso de amparo. E a matéria da inserção do recurso de amparo, não quero adiantar-me ao que o PS eventualmente dará nota, uma vez que também prevê uma figura, mas noutro local, e portanto não estamos a discuti-la nesta sede, mas uma primeira observação genérica, que eu, enfim, dirijo quer à proposta da Iniciativa Liberal, quer à proposta do PCP, que também a insere depois como novo artigo 283-A na secção relativa à fiscalização da constitucionalidade, mas como digo, independentemente agora do detalhe da sua inserção sistemática, uma primeira observação genérica que gostaríamos de fazer sobre a introdução do recurso de amparo é que, por muita simpatia que tenhamos pela figura, em primeiro lugar, e por muito que reconheçamos que o sistema de fiscalização de constitucionalidade carece de uma revisitação, que pode ou não passar pelo recurso de amparo, porque há outras figuras e outras soluções que podem ser igualmente adequadas, designadamente uma solução de modelo de questões prejudiciais à semelhança daquilo que é o que funciona na relação entre os tribunais de primeira instância, ou melhor, os tribunais dos Estados-membros e o Tribunal de Justiça da União Europeia. O que nos parece é que esta reflexão não se pode fazer divorciada e dissociada de qual é a solução que encontraremos para o restante sistema de fiscalização da constitucionalidade, designadamente para a fiscalização concreta. Porque estar a acrescentar apenas um meio que tem o potencial, se encarado como é encarado nas ordens jurídicas que o prevêem, seja nos de matriz ibero-americana, seja no modelo de queixa constitucional alemã, a probabilidade, o impacto, o alcance que a introdução do recurso de amparo pode ter no sistema de fiscalização da constitucionalidade como o seu todo, em termos de escala quantitativa, qualitativa e de recursos necessários para o efeito, não pode ser feita sem uma análise global de todo o sistema e sem eventualmente ponderarmos se justifica manter um sistema de fiscalização concreta da constitucionalidade das normas, como o modelo que temos de fiscalização assente na fiscalização de normas para todos os tipos de fiscalização que temos até hoje e, portanto, há uma mudança de paradigma caso se introduza o recurso de amparo. E aquilo que criticamos nas três propostas é que fazem acrescer o recurso de amparo sem o acompanhar da reflexão que nos parece ser absolutamente indispensável quanto ao resto do sistema e, em particular, quanto à fiscalização concreta. Bem sabemos que muitas vezes a fiscalização concreta é utilizada como expediente dilatório, muitas vezes é criada com o intuito de criar uma quarta ou uma terceira instância nos casos em que a terceira não ocorre, muitas vezes sabemos que é uma fonte de entropia para o sistema, que sobrecarrega o tribunal, que é uma forma também enviesada de denegar acesso à justiça pelas custas que estão associadas à litigância junto do Tribunal Constitucional, que há questões que até no limite se podem resolver na lei do Tribunal Constitucional antes de chegarmos a esta sede, mas independentemente de tudo mais, e até, agora a título estritamente pessoal, tendo simpatia pela figura do recurso de amparo, ou por alternativas, mas desde logo tendo simpatia pela própria figura do recurso de amparo, fazê-lo desta forma não é um bom serviço ao sistema de fiscalização da constitucionalidade, porque pode torná-lo mais pesado, mais complexo, e acabar por não resolver os problemas que hoje já diagnosticamos no sistema. Portanto, como vêm formuladas, em relação às duas que aqui surgem apresentadas, e eventualmente, não sei se o PSD fará a apresentação nesta sede do que propõe mais à frente, ou se faremos esse debate mais adiante, porque também parece-nos que a proposta que o PSD apresenta também não é propriamente um recurso de amparo e até corre alguns riscos de ser um recurso de hiper extraordinário de revisão. E, portanto, que ainda nos merece mais dúvidas do que esta solução, mas em qualquer caso, para sintetizar e para concluir, não sendo a posição do Grupo Parlamentar do PS necessariamente sim ao recurso de amparo, mas assim não, essa seria a minha, mas seguramente assim não uma revisitação do sistema de fiscalização de constitucionalidade sem olharmos também para a fiscalização concreta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra pelo PSD a deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Pois, de facto, relativamente a estas propostas de alteração, e em concreto à proposta de alteração da Iniciativa Liberal e do PCP, a primeira nota que nós queremos deixar é uma nota no que respeita à forma e não ao conteúdo. Isto porquê? Porque entendemos que esta discussão encontra-se deslocada, ou seja, a discussão de um eventual recurso de amparo é uma discussão que, do ponto de vista da organização sistemática da Constituição, deverá ser feita na parte 4ª da garantia e revisão da Constituição e no título 1º, que é da fiscalização da constitucionalidade, e não nos princípios gerais, como é o princípio de acesso ao direito e à tutela jurisdicional e efetiva. Aliás, o PSD, como aqui já foi referido, tem uma proposta relativamente ao recurso de amparo, mas apresenta no artigo, como uma proposta de alteração ao artigo 280, que é o artigo que trata da fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade. A ser assim como propõe a Iniciativa Liberal e o PCP, apesar de depois o PCP vir a concretizar mais à frente também, no 283, mas pergunta-se desde logo qual é a razão de exemplificar aqui o recurso de amparo e não qualquer outro recurso para o Tribunal Constitucional. E, portanto, entendemos que esta discussão não é para ter aqui, porque também podíamos exemplificar o recurso de fiscalização concreta, o recurso de fiscalização por omissão, enfim, qualquer outro recurso que terá tanta igual dignidade como tem este. E, portanto, o que nós temos no artigo 20 é a consagração de um direito e de um dever fundamental, é o direito que qualquer pessoa tem de acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legítimos, e, por outro lado, temos o dever do Estado criar os mecanismos necessários à sua efetivação, nomeadamente através da lei adjetiva. A concretização desse direito e deste dever deve ser feita em local próprio, concretamente quanto à fiscalização da constitucionalidade na parte respectiva, que é a parte 4ª no título 1º. Por isso, a nossa primeira nota é uma nota no sentido de pergunta, que é questionar a Iniciativa Liberal e o PCP se encontram disponíveis para fazer esta discussão no âmbito do artigo 280, conforme proposta que tem o PSD nesse momento, ou se prefere mesmo, ou se fazem questão de fazer essa discussão aqui. Quanto às demais propostas de alteração, no que respeita à proposta de alteração do PCP ao número 1 do artigo 20 e à a expressão que é introduzida de acesso à justiça, o acesso à justiça que não pode ser condicionado, em vez da atual redação do acesso à justiça apenas e só, parece-nos redundante. E parece-nos redundante porquê? Porque esta preocupação com o acesso ao direito e o facto dele não poder ser negado por razões económicas está perfeitamente contemplado no primeiro segmento da norma, que é a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. E, portanto, aquilo que nos parece é que estamos a repetir o que já está dito lá atrás. Já consta da norma que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais. O que trata o segundo segmento desta norma é da concretização desse acesso, e o qual, obviamente, não pode ser denegado por insuficiência de meios económicos. E, portanto, parece-nos que há aqui uma repetição e não vemos razão para acompanhar esta proposta de alteração. E também assim nos posicionamos relativamente quer à proposta do PAN do número 6 do artigo 20, pois entendemos que essa também é uma concretização da tutela que está prevista no artigo 52 e não encontramos justificação para a trazer para aqui para o artigo 20. Bem como a questão dos direitos de natureza análoga ou difusos, que entendemos que comportam uma cláusula aberta, não encontrando também justificação para acompanhar esta proposta de alteração do PAN e também para ser retirada a expressão de garantias pessoais que está prevista na proposta do PCP no número 5 ao artigo 20. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa do Chega.
Senhor Presidente, caros colegas, o Chega revê-se essencialmente na maior parte destas propostas, inclusive a de iniciativa liberal, o recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, e aliás, muitas destas propostas aqui hoje apresentadas já foram alvos de serem propostas em revisões constitucionais anteriores e, como tal, pensamos que fazem sentido e estamos de acordo com as mesmas. Obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra o Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, genericamente, a referência ao sistema ao direito de amparo, à forma como se pode dar acesso direto aos cidadãos ao Tribunal Constitucional, está avincado nas propostas de alteração de diversos partidos, não só neste artigo, como foi referido pela deputada Márcia Passos, mas também em artigos anteriores. O Chega e o PSD também fazem menção ou proposta dessa figura. Eu creio que a crítica já foi feita e ela é óbvia. Um acesso direto e indiscriminado levaria a uma paralisia do Tribunal Constitucional. E essa é uma consequência direta e objetiva. Não retiro deste facto nada mais do que a oposição do Bloco de Esquerda à proposta em concreto, mas acompanhamos a preocupação em causa. A preocupação advém, pelo menos na nossa interpretação das apresentações que foram feitas, advém da dificuldade que os cidadãos têm de fazer valer os seus direitos no sistema de justiça, quer por via das custas judiciais, uma vertente económica que é manifestamente onerosa, quer por via, muitas das vezes, pelo apoio jurídico, pois judiciário, não ser feito nas melhores das circunstâncias. Eu creio que essa realidade também existe. No entanto, este problema de raiz, ele não é respondido, na nossa opinião, por esta abertura de uma linha direta ao Tribunal Constitucional sem passar por intermediários que possam validar previamente se faz ou não sentido essa crítica constitucional, se faz ou não sentido, mesmo negando essa pretensão, mas de fazer um crivo inicial às pretensões dos cidadãos. De outra forma, o que nós teremos é esse efeito de paralisia do Tribunal Constitucional. Eu creio que, pelo menos, não interpreto essa proposta, que seja esse o objetivo das propostas em cima da mesa, mas creio que seria a consequência delas aplicadas nestes termos.
A palavra ao deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O LIVRE acompanha as preocupações e os objetivos destas propostas, pelo menos num sentido mais genérico, e quererá acompanhar atentamente os compromissos que daqui poderão resultar, tanto do ponto de vista de um acesso mais direto ou um acesso dos cidadãos ao direito de amparo, como àquilo que poderia ser uma versão mutatis mutandis do, de um direito de ação coletiva, não individual ao Tribunal Constitucional, mas através de associações representativas. Portanto, é um debate que nos interessa e que seguiremos. Muito obrigado.
Agora, se os três quiserem responder, tem a palavra o deputado Coutrinho de Figueiredo, do Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.